É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a juíza Fernanda Orso Marzo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante: os direitos das mulheres e a luta contra a desigualdade de gênero. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É mais uma alegria estar aqui hoje falando novamente com vocês, um programa aqui da Rádio Educativa que realmente passa para a população tantos esclarecimentos importantes. É uma honra e um prazer estar falando aqui novamente e eu aproveito também para cumprimentar o amigo ouvinte e me colocar à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.
Obrigada, doutora. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes quais são os principais problemas ainda presentes na nossa sociedade quando a gente fala em desigualdade de gênero?
Olha, Jéssica, não há como negar as conquistas no combate à desigualdade de gênero verificadas ao longo do tempo. Principalmente nas últimas décadas, nós mulheres vivenciamos inúmeros avanços na luta pela igualdade e pela ampliação de direitos. Porém, infelizmente, ainda há um grande abismo social, financeiro e profissional entre homens e mulheres. A luta é árdua. Olha, após uma década de progresso lento, mas contínuo, em direção à igualdade de gênero, no ano passado, infelizmente, o Fórum Econômico Mundial constatou um aumento das disparidades entre homens e mulheres ao redor do mundo. Mantido esse ritmo atual de desigualdade, será necessário ao menos um século para acabar com essa desigualdade de gênero no mundo. E olha só, as diferenças de gênero no local de trabalho, segundo o Fórum, persistirão por mais 217 anos, até que nós consigamos atingir a igualdade. Segundo ainda um relatório de desigualdade global de gênero de 2017, o Brasil caiu 11 posições no ranking de desigualdade de gênero em apenas um ano. Hoje nós ocupamos o 90º lugar. Todos os quatro pilares do relatório apontaram uma piora na comparação entre homens e mulheres em relação aos demais anos. Acesso à educação, à saúde, à sobrevivência, oportunidade econômica, empoderamento político. O cenário é ainda mais desigual quando nós falamos em mulheres negras. Tá? E eu vou citar alguns exemplos que exemplificam, ou alguns dados, perdão, que exemplificam tudo isso.
Sim, doutora.
Em 2017, o Brasil teve 4.473, um aumento de 6,5% em relação a 2016. Do total, 946 são feminicídios, ou seja, casos de mulheres mortas em crimes de ódio, motivados pela condição de gênero. É preciso ainda que a gente considere nesses números que há uma subnotificação dos casos de feminicídio. As mulheres negras são ainda as maiores vítimas do feminicídio no Brasil. No período de 2003 a 2013, houve um aumento de 54,2% na taxa de homicídios de mulheres negras, contrário à queda de 9,8% pontos percentuais na taxa de homicídios de mulheres brancas nesse mesmo período. Tá? O Brasil ainda registrou 49,5 mil estupros em 2016, uma média de 135 casos por dia, fora os casos não registrados, né? Nós sabemos que muitas vítimas sofrem em silêncio. Uhum. Ainda existe uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública, segundo a qual 40% das mulheres entrevistadas afirmaram terem sido vítimas de assédio na rua ou no ambiente de trabalho.
Uhum.
Ainda, embora as mulheres representem quase 52% da população brasileira, elas somam apenas 43% da força de trabalho. Tá? É, segundo uma Comissão Econômica das Nações Unidas, as mulheres brancas podem ganhar até 30% menos que os homens no mercado de trabalho, estando em condições semelhantes.
Sim.
Ou seja, realizando as mesmas tarefas, as mesmas funções. E as mulheres negras ganham até 60% menos que os homens brancos para desempenhar funções idênticas. E ainda no mercado de trabalho, eu tenho mais dados. Enquanto as mulheres ocupam cargos de presidente e diretor, recebem em média 32% a menos que os homens. No cargo de consultor, a diferença chega a quase 39%. Agora, falando aqui na representação política, cerca de 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, mas elas ocupam apenas 10% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e 16% do Senado Federal.
Uhum.
Atualmente, as mulheres negras ocupam menos de 1% da Câmara, ocupam 0,39% dos deputados, da Câmara dos Deputados. E a Benedita da Silva foi a primeira mulher negra eleita para o Senado em 1994. E, por fim, falando do Poder Judiciário, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça em 2014, apenas 35,9% dos membros da magistratura são mulheres. Esse percentual diminui ainda mais nos altos cargos do Poder Judiciário. No estágio inicial da carreira, quando nós somos juízes substitutos, há um percentual de 42,8% de mulheres. E esse percentual vai diminuindo para 36,6% dos juízes titulares, 21,5% dos desembargadores e somente 18,4% dos ministros de tribunais superiores. Na história do STF, Jéssica, nós temos apenas três ministras mulheres. A Ellen Grace, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Nenhuma delas negra. Então, esse é o panorama atual que demonstra que nós temos muito a caminhar na luta pela igualdade.
Interessante, doutora Fernanda. E, doutora, acho bom a gente explicar para os nossos ouvintes por quais motivos esses problemas relacionados à desigualdade de gênero ainda são tão frequentes. Por que esse abismo entre os homens e as mulheres ainda existe, mesmo depois de tantos anos de luta contra isso?
Tá, eu penso que ainda hoje existe uma forte cultura patriarcal, machista e misógina arraigada na sociedade brasileira, infelizmente, que enxerga a mulher como um ser inferior ao homem. E como eu disse, o abismo é ainda maior, nós precisamos falar disso, quando nós falamos em mulheres negras. A desigualdade de gênero surge ainda na infância. É lógico que existem exceções, que nós estamos caminhando, ainda que a passos lentos, para a superação desse cenário. Mas enquanto o filho, o homem, é preparado para trabalhar fora, encontrar casa organizada, a mulher ainda é vista como a principal responsável pelas tarefas domésticas e por cuidar dos filhos. Tudo isso é mais tarde reproduzido na escola, no mercado de trabalho, nas ruas. E aqui também é bom dizer que não há nenhum problema da mulher se dedicar às tarefas domésticas e aos filhos, desde que isso seja uma escolha dela e não uma imposição da sociedade. Eu estou falando aqui bastante em números e percentuais, mas eu considero extremamente relevante a gente ter uma ideia da desigualdade sobre esse prisma.
Uhum.
Olha só, apesar de nós estarmos no século XXI, uma recente pesquisa da Ipsos revelou que 41% das mulheres brasileiras entrevistadas admitiram ter medo de se expressar e lutar pelos seus direitos. No mundo, esse percentual é de 26%, então as brasileiras ficaram atrás apenas das mulheres indianas e das turcas. Essa mesma pesquisa apontou ainda um dado vergonhoso. No Brasil, 19% dos homens acredita na inferioridade feminina. Uhum. E o mais triste é que 14% das entrevistadas mulheres disseram que se consideram inferiores aos homens. Entre os entrevistados pela pesquisa em todo o mundo, 17% disseram que a mulher não deveria trabalhar fora de casa para poder cuidar unicamente da casa e da família. No Brasil, o índice de pessoas que aprovam essa ideia foi de 15%. Então, esses dados mostram que nós temos muito para caminhar e para superar. E o quanto a sociedade ainda reproduz uma cultura absolutamente machista e misógina.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho também para os nossos ouvintes, por gentileza, quais foram os principais avanços na nossa legislação em relação aos direitos das mulheres e também a questão da igualdade de gênero.
Tá. Então, a Constituição Federal de 88, ela foi um grande marco na conquista dos direitos das mulheres e é uma das mais avançadas no mundo nesse aspecto. Logo ali no inciso 1 do artigo 5º, vem expresso que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a partir disso, a gente pode notar ali um rol bem extenso de direitos e garantias fundamentais, como a licença maternidade, a proibição de diferenças salariais, uhum. a proteção à maternidade e ao mercado de trabalho da mulher, a estabilidade à gestante. Na família, nós temos ali também o reconhecimento da união estável, da isonomia conjugal, do divórcio, o princípio da paternidade responsável e proteção no ambiente familiar de toda e qualquer forma de violência. E aí, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, as crianças precisavam de alguns cuidadores externos. A Constituição de 88 prevê assistência gratuita aos filhos e aos dependentes em creches e pré-escolas. As empresas que empregam mais de 30 mulheres com mais de 16 anos devem fornecer berçário no ambiente de trabalho ou pagar auxílio creche aos filhos dependentes. Uhum. E no âmbito da legislação ordinária, eu vou citar algumas conquistas, muitas delas absolutamente recentes. No Brasil, as mulheres passaram a votar em 1932, antes disso, elas não eram só proibidas de votar, mas, consequentemente, de se eleger. Uhum. Desde 1916, Jéssica, olha esse dado, a mulher que se casasse sem ser virgem poderia ser devolvida pelo marido em até 10 dias depois do casamento. Já se a família descobrisse que ela manteve relações sexuais antes do casamento, ela podia ser deserdada.
Que absurdo,
e sabe quando essa regra mudou? Em 2003. Com a nova redação do Código Civil. Até 2003, também, apenas o homem era o responsável pela família. Aqui era o chamado pátrio poder. Uhum. Com a redação do novo Código Civil, a responsabilidade passa a ser do homem e da mulher. É o chamado poder familiar. Também, segundo o Código Civil de 16, a mulher só poderia trabalhar fora de casa caso o marido lhe concedesse autorização. Essa situação só mudou em 1962.
Uhum.
E em 1997, foi sancionada a Lei 9504, que garante a reserva de no mínimo 30% de mulheres candidatas durante as eleições. Em 2009, houve a Lei 12.034, que especificou que os partidos devem ter no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatos de cada sexo.
Uhum.
Aí ainda posso falar da Lei Maria da Penha, nós temos bastante conquistas para falar. E tem a Lei Maria da Penha, em 2006, que é um marco na questão de direitos femininos nos últimos anos. E em 2015, mais recentemente, foi sancionada a Lei 13.104, que tipifica no Código Penal Brasileiro o feminicídio. Foi incluído de uma forma específica o reconhecimento do homicídio contra a mulher simplesmente por ela pertencer ao sexo feminino.
Uhum.
São entendidos como feminicídios os crimes cometidos em situação de violência doméstica familiar, além do menosprezo e discriminação à condição da mulher. Com essa lei, os assassinatos por razão de gênero passaram a ser classificados como homicídio qualificado e incluídos no rol de crimes hediondos. A pena varia entre 12 e 30 anos e inclui também o homicídio de grávidas, deficientes, menores de 16 anos e maiores de 60. E nesses casos a pena pode ser aumentada de um terço até a metade. E, por fim, ainda eu cito como uma grande conquista das mulheres o direito ao aborto de fetos anencéfalos. Embora o aborto de anencéfalos já fosse praticado no Brasil, era necessária uma autorização judicial, o que podia levar um tempo e, conforme a convicção do juiz, ser negada. Com uma decisão do STF, as mulheres que estiverem gestando um feto anencéfalo podem ser atendidas gratuitamente pelo SUS e interromper a gravidez nessas condições.
Uhum. Acho interessante, doutora, do que a senhora pontuou em respeito, a respeito dessa legislação, né, e protetiva às mulheres, que algumas regras, no nosso senso comum, a gente acha que faz muito tempo que já passaram, essa da devolução da mulher, caso ela não fosse virgem, a gente acha que é de um passado bem distante, e na verdade elas foram alteradas bem recentemente, né?
Sim, sim, as conquistas são bem recentes, algumas delas, e é o que eu falo, demonstra que nós temos muito ainda a caminhar, muito ainda a conquistar, que a luta é árdua e contínua.
Uhum. E, doutora, o que ainda precisaria, a gente precisaria aprimorar algo ainda na nossa legislação em relação à promoção da igualdade de gênero?
Olha, Jéssica, o desafio para mim não estaria mais na edição de novas leis, mas na concretização daquelas já existentes. Tudo é muito bonito no papel, mas a realidade demonstra que, infelizmente, ainda nós estamos muito longe de materializarmos o ideal de igualdade proposto pela Constituição de 88. Mesmo diante, por exemplo, da proibição da diferenciação de salários, a mulher que exerce a mesma função de um homem, com as mesmas tarefas e responsabilidades, ganha 30% a menos, como eu já disse. Uhum. A taxa de mulheres desempregadas é maior que a de homens. As mulheres tiveram avanços no mercado de trabalho em todo o mundo, mas nós continuamos ocupando empregos com menores remunerações, além de sermos alvos de condições mais precárias, de saúde, de trabalho, de acesso à água e saneamento ao redor do mundo. Diversos estudos apontam que as economias falharam em garantir às mulheres o seu empoderamento e o pleno exercício dos seus direitos econômicos e sociais. Isso tanto em países ricos quanto em países pobres. No mundo, somente metade das mulheres faz parte da força de trabalho em comparação com os 3/4 dos homens. Para mudar esse panorama, há necessidade de incrementar os investimentos para reduzir a pobreza e as desigualdades. Não seria tanto uma mudança legislativa, mas estrutural da sociedade.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Fernanda Orsomarzo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a promoção da igualdade de gênero e também sobre os direitos das mulheres. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito de políticas públicas. E pedir para a senhora mencionar para a gente algumas políticas de promoção da igualdade de gênero que são destaque atualmente no nosso país.
Olha, há uma série de iniciativas governamentais que visam assegurar os direitos das mulheres desenvolver sua autonomia econômica e social. Como exemplo, nós podemos citar aqui a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço integrado e humanizado de atendimento às mulheres.
Doutora?
Necessárias para que as mulheres enfrentem a violência sofrida, resgatando a sua autonomia social e econômica. No mesmo lugar, são concentrados o serviço de acolhimento e apoio psicossocial, com assistentes sociais e psicólogas, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério de Violência Doméstica e Familiar, o Ministério Público, a Patrulha Maria da Penha e programas voltados à autonomia econômica das mulheres e a Brinquedoteca.
Uhum.
Então, nós podemos citar ainda a política de cotas para mulheres, em especial na política que contribuiu para uma maior representação feminina no meio.
Uhum. E, doutora, que outras políticas públicas talvez a gente precisasse, ainda fossem necessárias, para procurarmos reduzir a questão da desigualdade de gênero?
Então, as políticas públicas com recorte de gênero, elas devem possibilitar a ampliação das condições de autonomia das mulheres, favorecendo uma ruptura com as condições de codependência, de desigualdade e de subordinação. Como exemplo, cito alguns projetos que propõem uma cota de 20% nos conselhos executivos das empresas para mulheres, visando a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Eu vejo ainda uma necessidade de implementação de políticas públicas voltadas à redução da desigualdade através da ampliação do acesso aos serviços de todas as ordens, jurídicos, de saúde, educação, e no fortalecimento das condições para o exercício dos direitos reprodutivos e sexuais, que também é bem importante, possibilitando uma autonomia e um bem-estar da mulher também nesse viés. As mulheres, elas devem ter o controle do seu próprio corpo, sendo urgente a implementação de políticas que possibilitem a elas a liberdade de exercerem a sua sexualidade, verem respeitados os seus direitos à integridade corporal e ao bem-estar, exercendo plenamente os seus direitos sexuais e reprodutivos. E importante ainda, eu penso que é a elaboração de políticas de prevenção e atendimento às diversas formas de violência praticada contra as mulheres, como a doméstica e a sexual, respondendo assim às demandas que pressionam o cotidiano das mulheres inseridas num contexto de dominação, em particular frente, como eu disse, à violência doméstica e sexual.
Uhum. Doutora, eu acho importante também a gente destacar para os nossos ouvintes a importância da educação e da conscientização da sociedade nesse processo ou combate à desigualdade de gênero. Por que que isso é tão importante?
Então, Jéssica, a educação e a conscientização da sociedade, principalmente das crianças, são elementares. Hoje, muitos discursos são reproduzidos sem nenhum tipo de reflexão, como aquele que prega que o feminismo, por exemplo, visa vantagens ou um tratamento diferenciado às mulheres. Esse tipo de conclusão que é simplista, de que o feminismo seria machismo, ao contrário, deve ser combatido por meio da educação e da conscientização. A luta feminista não prega a superioridade da mulher, mas reivindica tão somente a igualdade de direitos. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que luta pela igualdade entre os gêneros, pela igualdade de oportunidades, tanto sociais, profissionais e políticas, pela liberdade de ir e vir, pela liberdade de usar roupas sem preconceitos e medos, de ser solteira ou casada por opção própria, por salários iguais, por oportunidades de ocupar espaços de poder sem que a maternidade, por exemplo, seja um impeditivo, dentre outras reivindicações. O machismo mata todos os dias e se baseia na recusa do ideal de igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. O feminismo luta contra o machismo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Fernanda Orso Marzo. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das mulheres e também sobre a luta contra a desigualdade de gênero. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, qual que é o papel dos operadores do direito nessa promoção da igualdade de gênero?
Olha, como magistrada, eu penso que o meu papel é continuar a garantir direitos fundamentais. Garantir o cumprimento da Constituição Federal, na busca constante por uma sociedade livre, justa e solidária, que é um dos objetivos da República dispostos no artigo 3º da Constituição. Aliás, o artigo 3º também prevê, como outra meta a ser alcançada, a redução das desigualdades, e bem como a promoção do bem-estar de todos e todas, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, seja nas minhas decisões como magistrada, seja no meu dia a dia como cidadã, eu penso que o meu papel é fazer valer os direitos e garantias fundamentais em sua plenitude, em respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito.
Uhum. Doutora, a gente já comentou um pouco na nossa entrevista a respeito da Lei Maria da Penha, mas como é uma lei tão importante, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes e avaliar a efetividade dessa lei no combate à violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha foi uma grande conquista na luta pelos direitos das mulheres e ela é um instrumento fundamental para coibir e prevenir a violência contra as mulheres. O nome homenageia a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após anos de violência doméstica. A lei visa punir de forma mais efetiva os homens, normalmente companheiros, agressores no âmbito familiar e doméstico, e contribuiu para a diminuição em 10% sobre os casos de homicídios contra as mulheres, segundo dados do IPEA de 2015. Entre a punição para agressão física, se enquadram também a violência psicológica, sexual, patrimonial, além da proteção à mulher denunciante. A lei é importante, Jéssica, porque de alguma forma fez com que as mulheres se encorajassem a falar e a denunciar o sofrimento pelo qual estavam passando e ao perceberem que não estão sozinhas, que existem outras mulheres na mesma situação.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e também falar de que outras maneiras a gente pode combater a desigualdade de gênero e a discriminação de gênero no nosso dia a dia.
Olha, como eu já disse, a mudança se dá por meio da educação e da conscientização. Infelizmente, nós observamos que a desigualdade de gênero é absolutamente naturalizada na nossa sociedade. É normal, por exemplo, uma mulher chegar do trabalho exausta e ainda ter que enfrentar uma outra jornada relativa aos cuidados com os filhos, com a casa e com o companheiro. Se um homem é o responsável por essas tarefas, ele é enxergado como um herói. Por que nós não podemos dividir esses encargos? Esse papel cultural de chefe de lar faz com que muitas mulheres abandonem a carreira por não conseguirem conciliar as duas tarefas. Então, o primeiro passo é assegurar ou garantir o acesso total, igual ao dos homens, mais amplo e o mais cedo possível, de meninas e mulheres à educação em todos os níveis, primário, secundário, superior de educação, assim como a educação profissional e o treinamento técnico. Outro ponto que eu considero importante seria eliminar todos os estereótipos de gênero das práticas, matérias, currículos e instalações educacionais e ainda as barreiras que impedem o acesso à educação a adolescentes grávidas ou mães jovens. Cercear a participação das mulheres na sociedade significa impedir inúmeros avanços na própria democracia. Nós desejamos um mundo em que as mulheres possam ser o que quiserem, sem imposições, sem rótulos ou julgamentos. Nós desejamos igualdade apenas.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço, Jéssica, pela oportunidade de falar com os ouvintes e me coloco à disposição para todas as dúvidas e para novos convites.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.